Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. Ontem, conversamos sobre a compressão digital de áudio e seus efeitos na audição do ouvinte. Mas de que forma o ruído se relaciona com a audição numa faixa comprimida? Eu sou Alexandre Bueno e hoje vou conversar com Tamara Suzy dos Santos, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, como o ruído se encaixa na compressão sonora?
A gente, inclusive assim, quando a gente estudou o padrão da música comprimida, que é o que eu tenho, mas a gente pode fazer um paralelo também para a fala comprimida, que é uma coisa importante a gente pensar que... E eu acho que na pandemia isso ficou muito claro, quando a gente passou o dia inteiro em videoconferência, aquele som era som de fala comprimido, super comprimido. Quando a gente estudou o padrão da música, a gente viu o ruído, pelo menos a rigor, ele é uma mistura de frequências, mas esse aparecimento dessa mistura de frequências tem um caráter aleatório. Quando a gente pensa num segmento de fala, num segmento de música super comprimida, a gente está falando de bandas de frequências muito bem marcadas. E se eu diminuo as variações temporais, eu estou falando de um outro padrão de estimulação. Porque imagina que, no caso do ruído, quando que uma frequência vai ficando mais alta e mais baixa, pensando principalmente num ruído de banda larga, né? Que tem muitas frequências. Isso é algo aleatório. Agora, quando a gente fala desses outros estímulos, a gente está falando de uma coisa que é um pouco mais determinística, assim. Então, eu tenho uma saturação que é diferente da saturação do ruído.
E quanto aos sons de alta intensidade, professora? Como o ruído se relaciona com eles?
Então, duas coisas. A gente está mais exposto a ruído mesmo. Então, quando a gente olha para as estimativas de ruído de fundo, a 10, 20 anos atrás, a gente tinha nos ambientes, mesmo no interior, a gente tinha um ruído de fundo médio muito mais baixo do que a gente tem hoje. Porque a gente tem mais equipamentos gerando ruídos em diferentes frequências, a gente tem cidades com mais carros, com mais prédios, com mais, enfim. Então, quando a gente vê o espaço entre o ambiente silencioso, a diferença entre um ambiente que hoje a gente considera silencioso e um ambiente que a gente considera ruidoso, hoje, a diferença é menor. Antes, a gente conseguia alcançar ambientes silenciosos, realmente silenciosos. Então, essa é uma questão importante e que entra em planejamento urbano. Som não é uma coisa que, pelo menos no nosso país, tá dentro da história de planejamento urbano. E aí, a gente precisa pensar que, quando eu falo em alta intensidade ou alta potência, né, eu estou falando que eu estou, num primeiro momento, jogando um som que vai fazer com que mais células do ouvido sejam mobilizadas, depois mais fibras nervosas sejam mobilizadas, e dependendo da intensidade desse som, o primeiro estágio de processamento do som no ouvido, ele é mecânico. Então, dependendo da intensidade desse som, ele força mecanicamente, de fato, uma parte do ouvido.
É possível que o ruído e a compressão causem sintomas físicos?
Dor de cabeça é um sintoma ou uma queixa de pessoas que foram muito expostas a sons comprimidos. E lá na França, a gente não foi exatamente um estudo voltado para isso, mas a gente trabalhou dentro de uma pesquisa que estava avaliando músicos, muitos deles se queixavam que as dores apareciam quando a prática musical era instrumentos digitais. Quando eles estavam fazendo a prática musical, às vezes, no conservatório, já com os instrumentos mesmo, esses sintomas, principalmente extra-auditivos, diminuíam. Mas quando ele estava, às vezes, em casa, com um teclado, com alguma coisa o som que ele escutava o tempo inteiro durante a prática passava por algo digital e era mais comprimido, esses sintomas extra-auditivos aumentavam. Dores de ouvido não é um sintoma relacionado à escuta dos sons comprimidos, e para ele estar relacionado a sons de alta intensidade, essa intensidade tem que ser muito forte. Então, dores de ouvido, hoje a gente tem mais relação com sintomas de infecção de vias aéreas, então, resfriados, gripes, alergias. E a gente tem doenças específicas do sistema auditivo que podem gerar as dores de ouvido também.
Agradecemos novamente a participação da professora Tamara Santos. Amanhã iremos conversar sobre a percepção sonora na infância e na adolescência. Caso tenha se interessado pelo assunto e queira saber mais, a terceira edição da Semana do Som da Unesco no Brasil tem início no dia 10 de junho. Acesse o perfil Semana do Som _ Unesco no Instagram e conheça a programação. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Essa edição foi realizada por João Mota. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.